partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje, o estúdio da FM Cultura está apertado aqui, né? Porque estamos recebendo um grande time, Pau Brasil, representado por Mestre Si, Nego Luiz, Alexandre, e junto com eles também está aqui o Jorge, né, que é um parceiro da banda, está o nosso querido Beto, que também está aqui conosco no estúdio, e também a Sofia, estagiária, enfim, tá, o time está completo aqui na rádio hoje. É isso aí, Beto.
Sold out! Lotação completa hoje aqui, o estúdio está pequeno, e na mesa de áudio está o Igor
e na não, só dentro do estúdio, dentro isso aqui mesmo.
Depois,
aí tem o Igor, tem o Messias também aí acompanhando
então,
o programa.
Então hoje, quanto foi falado que era o Pau Brasil, foi uma festa aqui, né? E que prazer receber essa banda que é uma entidade na música, que foi uma das responsáveis por esse termo chamado música afro-gaúcha, vamos dizer assim, né?
É isso aí. Bom, primeiramente então, bem-vindos à FM Cultura, é um prazer recebê-los.
Da mesma forma, a gente fica muito honrado de ter recebido esse convite e poder participar nessa volta, nesse reencontro do Pau Brasil com o público, né? Então, nada melhor do que ver um veículo que vai dar essa visibilidade pra gente.
Maravilha. Vocês estão marcando agora o retorno do grupo, mas eu quero ir lá no início.
Sim.
Né? Quero lá no cerne saber como tudo começou, né? Pode-se dizer que o Pau Brasil, né, a reunião começou lá com o Garotos da Algia.
Mas lá no lado do Acadêmicos, né? No Acadêmicos, começou lá pelo lado do Acadêmicos, onde o Cir é um dos fundadores da escola, junto com o Nego Luiz, e os pais dele também eram fundadores.
Sim.
E lá que eram as nossas reuniões iniciais, sempre foram lá, ensaios, primeiros ensaios.
Da banda, né?
Aliás, Mestre Si, a última vez que eu conversei contigo foi no Encontros do Samba da TVE.
Isso mesmo.
Lá por 2010, mais ou menos.
Foi uma felicidade.
Exatamente. E na época tu estavas, então, representando o Acadêmicos.
Isso.
Tu é a pessoa melhor aí para falar, então, sobre esse início lá, que era antes Garotos da Orgia, passou para Acadêmicos. Isso. Como é que foi essa história?
Não, porque a Garotos da Orgia começou em 50 e pouco, quase 60, né? Aí depois, nós já estávamos adultos, né? Aí Sim. colocaram, em vez de Garotos da Orgia, vamos botar Acadêmicos da Orgia. Aí nós já era adulto, aí firmou a Acadêmicos da Orgia. E aí, nesse meio tempo, tentamos voltar ao Pau Brasil, aí conversamos com o Alexandre, com o Falecido Medeu, com o Leleco, formamos a banda. E saímos lá nos fundos do Acadêmico, né, Alexandre?
Alguns ensaios até era lá mesmo dentro da tua casa, na parte de cima.
Isso, é.
A gente fez muito ensaio lá em cima.
É. Que ano que era isso?
Isso é 75, eu acho.
Antes? É?
Sim, 76 a gente foi para São Paulo. Né? Foi isso?
Não sei de quanto.
Foi
o
Bedeu.
Bedeu. 75 nós fomos.
É. Então a gente começou a... É que o Bedeu tinha essa... Foi quem organizou o grupo.
Uhum.
Então ele tinha esse sonho de juntar esses elementos. Tanto é que na banda existiam dois baixistas. Eu e Leleco Teles. Então ele disse, vai fazer uma banda com dois baixistas? Não, um vai ter que passar pro violão. Mas eu quero que vocês, esses caras, é que sejam...
Esse é o time.
Esse é o time. Então, aí foi. Porque a banda tinha três compositores, né? No caso, o Leleco, o Bedeu e eu. Então, acho que ele mais queria a gente junto para exercitar esse outro lado, né? De composições.
Sim.
Então, ele precisava que fosse esse time.
Essa configuração.
Essa configuração.
Aliás, não dá para falar em Pau Brasil sem citar o Bedeu, a liderança que ele teve, porque até foi ele que arregimentou esse grupo.
A ideia, como eu falei, a ideia foi dele. O sonho que ele tinha de fazer, que já tinha estado em São Paulo, ele já havia gravado uma música dele e da Delma, Deixa a Tristeza, Então, aí ele já conhecia lá. Então, ele teve a ideia de que, olha, se a gente for para lá, pode dar um pé, fazendo esse tipo de som.
Sim.
E o pau-brasil tinha um som peculiar, né? Que ele não era um samba igual ao samba tradicional. Era uma coisa meio alatinada. Tanto é que a configuração da banda era uma timba, que o Cid tocava, que é aquele instrumento que o Joãozinho Paraíba, do Mocotó, toca.
Sim, tipo aqui. João Paraíba.
É. E uma tumbadora, Nego Luiz, o Leco tocando um pandeiro fora do padrão, o Bedeu tocando um surdo também fora do padrão, e aí eu de violão e o Leco tendo de baixo. Então dava aquela...
Aquilo, mas, samba rock.
É que a levada era meio alatinada, né? Por causa por causa das congas, né? A gente, tanto é que tem algumas coisas que parecem com... Como o Tribo Guerreira, só leva para esse lado, é meio latino.
Aliás, eu acho que é importante também citar o seguinte. Esta época de antes, ali, quando você estava começando a formar o grupo, vamos dizer, década de 60 ali, né? 70, enfim, ali, final de 60, início de 70. O Brasil tinha uma confluência de muitas sonoridades, né? Nós tínhamos ali a Jovem Guarda, tinha a Bossa Nova, tinha a MPB de Elis Regina, enfim, né? Tinha o rock, enfim. Eu acho que vocês, de alguma forma, até que ponto, né, beberam um pouquinho cada um dessas experiências aí.
É verdade.
Inclusive, um grande ídolo maior de quase todos nós, que era o Jorge Ben, ele já estava trabalhando nessa área fazia algum tempo, né?
Uhum.
Desde mais que nada, nos anos 60, né? E as influências também aqui do nosso lado do sul, a gente recebe muita influência dos irmãos, né? Então, tanto do Uruguai quanto da Argentina,
isso.
Essas influências meio caribenhas, o modo de tocar os instrumentos de percussão também, sim, influencia. E essa junção, a gente participou de banda de rock. Eu, Bedeu,
Leleco
tinha uma banda chamada The Rockers. Eu trabalhei, eu acho que meia dúzia de bandas de rock dos anos 60.
Legal.
Então a gente tinha essa caminhada do rock também.
Tocando o quê? Beatles, Jovem Guarda?
Eu trabalhei numa banda que também era só de Beatles, que era os Indomáveis. A gente rivalizava muito com o Som 4, do Hermes Aquino e do Cláudio Veracruz. É. Então, a gente tinha essa influência de Beatles e por outro lado tinha o negócio do samba.
É.
A escola lá. Essa junção.
Uma outra história, outra pergunta. O nome Pau Brasil, quem sugeriu?
Acho que foi Bedeu.
Foi Bedeu? É?
Foi Bedeu, Jorge Márcio da Silva. Ele titulou Pau Brasil e ficou Pau Brasil.
Foi imediata a aceitação.
Com certeza.
Foi imediato.
Alexandre, tu disseste agora que, de alguma forma, Jorge Ben, né, já estava trabalhando, né, com essa função toda. Mas até que ponto o Jorge também, ele não bebeu lá daquelas fontes que o Luiz Wagner havia deixado lá em São Paulo?
Aí houve uma troca, né? Que o Luiz Wagner foi tocar, andou tocando com ele, Então, esse tanto é que ele fez uma música chamada Luiz Wagner Guitarreiro. Em reconhecimento ao que o...
E tem uma história que foi Luiz Wagner que introduziu definitivamente a guitarra
na mão,
né,
dele,
na mão dele, né?
Uhum. E essa história...
E gravou com nós também. Gravou com nós, né?
O Luiz Wagner gravou quase o disco todo, quase. Primeiro disco...
O Luiz Wagner já estava em São Paulo nessa época.
Ele foi com os Brazos.
Com os Brazos dos anos 60 já.
Isso. Né? Ah, não, ele estava há muito tempo lá. Já estava com carreira solo quando chegamos.
Quando nós chegamos em São Paulo... Luiz Wagner estava gravando.
Eu morava na frente da S.A.
Estava gravando, aí ele disse, não, vocês vão gravar com nós.
Ah, sim, ele estava fazendo o disco, como é? O primeiro disco dele, não sei, que tem o guitarreiro.
É.
E aí a gente chegou para terminar a percussão.
É.
E os vocais, a gente participou.
O primeiro disco dele é de 74, né? Fez agora...
O primeiro é o Simplesmente, né?
Ah, o Simplesmente,
Capa Preta.
Capa Preta de 74, fez 30, 50 anos agora, né?
É aquele outro que ele está furando a partitura assim voando.
Sim, né? Sim.
E é aquele que a gente participou. E ali foi uma vitrine para a gente junto à gravadora.
É verdade.
É que ele nos apresentou, a gente gravou e ele nos apresentou para o pessoal da gravadora que estava produzindo o disco dele. E o Juvenal?
Juvenal, é.
E aí foi, nos deram essa oportunidade de fazer o nosso disco.
Vocês chegaram em São Paulo. De que maneira, assim? Quando, assim? Já tinha uma cama feita para vocês, assim?
Não, tinha.
Fomos na cara e na coragem.
Eu vou pegar carona na pergunta do Beto e vou fazer a pergunta que é a seguinte, relacionado com isso que ele falou. O Bedeu, ele já tinha estado em São Paulo. Sim. E tu citaste a música Deixa a Tristeza.
É, da irmã dele, Delma.
Da Delma.
E do Bedeu.
Foi essa música que motivou a vinda dele, o retorno dele para Porto Alegre?
Não, eu não digo que tenha motivado. Ele veio a Porto Alegre, mas eu acho que não tem nenhum link com a música. Talvez a vivência dele lá e vendo como é que estava o campo lá é que deve ter motivado ele a voltar aqui e tentar formar esse grupo, né?
Uhum. Fato é que ele chegou aqui com a ideia fixa de formar o grupo para o Brasil. Olha, vamos para lá, porque... É, tá, explica para nós como é que foi esse processo então aí da chegada dele para cá e levada do grupo para lá.
Sim, ele já vinha sondando há algum tempo, logo que ele voltou, sondando cada um de nós, né, e expondo a ideia do que era, do que ele queria fazer, como eu te falei.
Uhum.
Ele já tinha o grupo, a configuração dos elementos que ele queria levar. Era praticamente assim, ó. A configuração que eu falei dos instrumentos, mas também a harmonia era um violão. E, claro, o baixo é as duas coisas. O baixo é a harmonia e é percussivo também. Mas, no caso, só tinha, não tinha muita coisa de... Era muito percussivo a banda, né?
Uhum.
E em cima também do estilo que ficou imprimido depois, né? Para o Brasil. Porque lá era assim... A gente foi tocar na noite... Numas casas de samba.
Ibirapuera.
Em Ibirapuera eram umas 10, 12 casas de samba, uma do lado da outra. E a gente foi tocar no Vila. E quando a gente começou a tocar lá, todo mundo ficava estranhando o jeito que a gente tocava, porque todos tocavam iguais, parecia.
Os músicos.
E os músicos iam lá, mas os músicos iam lá nos ver. A pista, ninguém na pista. mas os músicos, tudo iam. Toda hora tinha um músico lá.
Todo mundo.
Palmeiras, São Paulo.
Mas aí depois, quando já estava a coisa Santos, pegando.
É. E é interessante isso, o músico que está no palco sabe identificar o músico que está ali olhando, né?
É, porque
sabe
lá sempre, cada casa tinha umas três bandas, né?
Tinha umas três bandas.
É, cada casa.
Tocava 45, descansava 15.
Ou às vezes 30 por 30, assim, às vezes que fazia 30 por 30. E aí. Nos intervalos deles, eles iam lá.
É normal em São Paulo isso, ter o músico da casa e ver uma variação, né? O Jogral, né? Chegaram a pegar o Jogral em São Paulo?
Não? O Jogral, não, eu creio que...
É.
Cara, mas aí eles começaram, os músicos, quando vi que os músicos estavam prestando atenção, iam saindo da casa que eles tocam para ir nos ver, que alguma coisa está acontecendo, vamos seguir fazendo. Porque a gente tocava até música de outras pessoas, frenéticas, eles tocavam... Mas tudo no nosso estilo.
No nosso estilo. Nós tocamos 70% nosso e 30% de fora.
A gente começou a impor as músicas, a gente não tinha nem gravado. A gente tocava Massagem.
Chegava com o repertório próprio já lá.
Sim, tocando. A gente tocava as coisas da gente. E um pouco de coisas de terceiros, mas no estilo samba rock, estilo swing. E aí foi indo. E daqui a pouquinho a pista começou, o pessoal começou a gostar. E aí um cara que falou nos boleiros, né? Os jogadores que iam muito lá.
Serginho
Chulapa. O Chulapa era o que mais gostava. Ele tinha uma música que ele chegava, ele pegava aquela.
Quem
tocar? Ele dizia: passa a bola, maromba. O maromba só quer driblar. Assim não, seu Romeu. Assim não dá pra jogar. Então, passa a bola, Maru, uma música de futebol. A gente repetia umas 3 ou 4 vezes por noite, porque toda hora que a gente dava o intervalo, a gente passava pelo Serginho, o Chulapa. Ó, Maromba, porra.
Não, é o seguinte, nessa época aí, tinha um outro jogador de futebol do Curitiba, o Nilo.
Eu tô vendo a evolução com o Nilo.
O Nilo tinha um grupo chamado Curitiba, né? Que gravou Massagem. Que eles gravaram Massagem. E faziam um baita sucesso em Curitiba.
O Cí tocou com ele lá.
Caçamba, se não me engano, acho que era num assim, caçamba, não era caçamba.
Qual era o nome da banda?
Evolução.
O Nilo lá atrás, do Curitiba, que jogou na seleção brasileira. Né?
Sim. Foi o primeiro cara de Curitiba jogar na seleção.
É, exatamente.
Não era curitibano.
Era Porto Alegrense. Baixinho Nilo, né?
Sim. Ele é primo do Dodô, puxador de samba.
Uma coisa interessante com nós lá no Vila, o dono do Vila era padrinho de casamento do Bebeto.
Olha aí.
Sabe? Aí o Bebeto levou, ia tocar fora, vou botar os guris aí, vocês vão tocar, faz o meu...
Botar os gaúchos aí.
Aí, botar os gaúchos aí no meu lugar. Eu não vou tocar sábado, aí comecei a tocar lá, né? Aí tirou o Bebeto, botou onde achou nós.
Aí o Bebeto tava tocando no barracão, né?
Isso, é.
E a gente não vi-la. O Dema tocava também naquelas casas ali na noite, o Álvaro.
Tudo passou por lá.
Todos esses caras que depois vieram a gravar, solo, como o Dema veio a gravar solo, era toda a noite.
Foi uma série de músicos que acabaram bebendo dessa
porque
fonte
o Dema, inclusive, era músico do Bebeto.
Era músico do Bebeto. O Álvaro também.
O Álvaro era músico do Bebeto.
Ele falou a verdade. Todos gravaram disco solo, né? Todos,
hein? Eles vieram gravar solo, esses caras que faziam parte da banda desses caras.
Sim.
O Bebeto tocava na noite e já tinha gravado disco. Ainda não tinha estourado.
Banda Triboa. Tinha nessa época. Eu me lembro de Simonão. Macumbinha assistindo nós tocando.
Macumbinha era o guitarrista do Simonão.
Que legal.
Bom, já que temos violão aí, temos aí percussão.
Ah.
Vamos lembrar uma coisa daquela época aí?
Uma coisa do Pau Brasil.
Do Pau Brasil. Tá, né? Vamos lá, até porque não dá. Tá coçando aqui, né? Acho que tá.
Uma música. Bedeu, Leleco e Alexandre. Grama, grama verde, nesse verão. Chuva, miúda, não molha o coração. Grama, grama verde.
Prestando atenção na mão direita do Alexandre, né? Completamente diferente aí a batida dele, né?
Lá,
é impressionante.
E lá na banda eu toco baixo, né? E nessa formação do Pau Brasil agora, que era lá eu tocava violão, né? Mas também dividia com o Leleco, dividia muitas faixas de baixo, né? Nas gravações.
Recentemente o Matheus Mapa, que foi também colega nosso aqui da FM Cultura, parceiro do Quilombo, ele escreveu um livro, né, consultou vocês, ele escreveu chamado Swing, Samba Rock e Balanço, falando justamente sobre essas diferenças de estilos que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, porque em cada um lugar tem um jeito diferente de falar e de tocar o instrumento, de tocar o samba rock, né?
Uma das coisas, ele falou a mão direita, se ele visse o Bedeu tocar violão, o Bedeu era um percussionista, mas só tinha o seguinte, o jeito que ele tocava o balanço era fora de série. Era uma coisa muito pessoal, o jeito que ele fazia. É um percussionista assim que tocava, sabia. Então é que ele compunha, né? Porque, através do violão que ele fazia as composições, né, cara?
Sim.
Então, por exemplo, Tá Na Hora, essas coisas todas, a batida da mão direita dele era algo. Ele também gravou vários violões com a gente nos discos, né? Não era só percussão, né? gravar violão também. Então, essa batida se deve muito ao Bedeu, né?
É verdade.
Depois, sim, o Luiz Wagner tem imprimiu um tipo de... também com a guitarra, muito mais guitarra do que violão, né? Nas do Luiz Wagner. Então, deva-se muito a ele, ao Bedeu, esse legado, né? De imprimir esse tipo de batida, de swing.
E como é que era a liderança do Bedeu no grupo?
É, era uma liderança efetiva, eficiente, porque ele trazia, né, com às vezes com alguma dureza, tipo, como profissional, sabe? Lance de focar.
Então, assim. Dava bem que a gente ia pela norma dele, mostrava, se dava um parecer. Ó, não quero isso por causa disso, daquilo. Coisa que nunca ia ver nós tá tocando e bebendo. Isso aí não podia ter.
É, tinha.
Depois do toque, interessado, que era dia de semana, ou fim de semana, depois do toque, recebia cada um, agora a vida é de vocês.
Era bem regrado, então.
É,
profissional. Profissional.
É, mas havia também havia um consenso, né?
É.
De reconsultar todo mundo, vai mudar isso aqui, eu acho que vamos fazer desse jeito, papapá, eu acho que é melhor. Mas todo mundo também tinha a vez de concordar, de olha, mas por que não vou
fazer? Ensaio aqui? Também, eu gostava muito de ensaio. Por mais que a gente soubesse, compunha a música. E ele, o Alexandre, se encarnava, os dois faziam música. E o caramba, a gente fazendo comida e dá uma bicadinha ali, uma cajetinha no negócio. Aí daqui um pouco, ó, amanhã tem ensaio. Você acordar todo mundo cedo, aí violãozinho, dois violãozinhos, ou três,
é
aí
gente...
com baixo, ensaio. Pra quando nós chegava já tocando a música.
Porque a gente compunha, aí tinha que passar pro grupo também, a música nova, que foi composta, então tinha que ter.
Geralmente os compositores é tu, Alexandre, o Leleco Teles.
Eu, o Medeu e o Leleco Teles. E uma coisa interessante do Pau Brasil é assim, a maioria dessas músicas que saíam do Pau Brasil, ela já saiu com as introduções. No caso do. O próprio Grama já tinha essa frase do. Já tinha.
Essa frase ele bebeu.
O tá na hora. Sábado, já veio a composição, já veio com isso. Então, o rapaziada do Baião, tudo. No caso do. Eu tenho algumas introduções. O Pau Brasil.
Vamos continuar.
Pode seguir aí. Outra música que tinha, as introduções foram o Tequeiro Mútil, que é. Yo te quiero mucho, yo te quiero ver bailar, yo te quiero mucho, mucho. Solo quiero te amar, quiero te ver muy linda bailar, quiero sus labios tu besar, quiero te ver muy linda bailar, quiero sus labios tu besar. Muchachita linda, me enlouquece de paixão, seus trejeitos, jeitos, ferem o meu coração. Muchachita linda, me enlouquece de paixão, seus trejeitos, jeitos, ferem o meu coração. Yo te quiero mucho, yo te quiero ver bailar, yo te quiero mucho.
Já.
A gente gravou no primeiro disco e tem um detalhe essa música. Ele está com nomes espanhóis, nomes latinos, tipo. Eu fiquei com o nome, meu sobrenome é Rodrigues. Sim. Fiquei com Rodrigues com Z. O Marco Aurélio, o Leleco Teles é Aurélio, ficou Aurélio. O outro cara que é um amigo nosso lá da gravadora, que é o Tony Jim, ele ficou, o sobrenome dele é Hernandes. E o Bedeu ficou Silva. Então, mas somos nós mesmos, a única, só mudamos
A forma de escrita do nome. Mas ficou bem nítido, claro, isso de que havia uma diferença na pegada ali no violão, né? Uh-huh. Na puxada do violão, a forma de batida. Mas, mestre, sim, em relação a instrumental percussivo, tinha diferença, muita diferença para o som que vocês faziam, os instrumentos que vocês utilizavam aqui, para os instrumentos que as bandas que utilizavam lá em São Paulo?
Sim, eu tocava timba. Timba é uma bateria, né? Não é bateria, é uma timba. Eu tocava com a mão, né? Prato, cimbal, sabe? O Luiz Conga, do Leco de Pandeiro, quer dizer, era um ritmo diferente, sabe? Que eles olhavam e ficavam abismados vendo nós tocar. Não acreditavam, sabe? E uma coisa interessante lá em São Paulo, que eles disseram assim, vocês não são gaúchos. Se são baiano ou carioca. Gaúcho não faz isso, cara. Pensava que nós era só gaúcho, bababá, fazer essas músicas gaúchas.
Sim.
É?
Sim.
Aí ganhamos deles.
Que a ideia do gaúcho, ainda mais naquela época, né?
Mas ainda hoje.
Ainda hoje.
Se hoje é assim, imagina. Antes. Tá, mas que instrumentos utilizavam lá eles?
Ah, eles eram muito mais, era cachetinhas.
Cuíca, cacheta, ganzã,
surdo. É?
Bateria, normal, né?
Mas coisa tradicional de samba, né?
Não, e é bom falar também, não dá para deixar de contextualizar o momento do pau-brasil na história. 75 era um ano que Clara Nunes vendia discos, né?
É verdade.
Luiz Airão, Luiz Américo, uhum. O samba tava vendendo muito aquela, isso, né? E vocês faziam um samba diferente, né?
Ah. Vamos fazer um Tá Na Hora, então. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça, de mandar pra todo mundo que cê tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça, de mandar pra todo mundo que cê tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça, de mandar pra todo mundo que cê tem. Tá na hora de dizer a verdade. Abre seu peito e canta bem alto pra toda a cidade ouvir. Tá na hora de dizer a verdade. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça, te manda pra todo mundo que cê tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça, te manda pra todo mundo que cê tem. Na cabeça tem o chapéu, e de matas abas tem o céu.
Tem o céu,
que é tão bonito. Bedeu, uma das mais conhecidas do pau-brasil, né? Que ele fez pro Luiz Wagner. Ele, tipo, tá na hora de tu acordar, vai pra luta, né? Na hora de tu estourar, trabalhar legal. Então foi essa. O Wagner já tinha feito o zero pro Bedeu.
Sim, sim.
E essa foi uma resposta pro zero também.
Ô Alexandre, uma pergunta. Pro Alexandre, pro si também. Quando vocês estavam gravando o disco lá, como é que foi a repercussão no estúdio, assim, como foi? Como é que os técnicos, os que estavam fazendo a gravação, como era a reação?
Era, eu, hoje em dia eu não consigo lembrar de como eles reagiram, mas eu sei que lá dentro, os outros músicos que participaram, o Branca de Neve.
O Branca de Neve?
Ele tocou surdo em algumas músicas. Tivemos alguns músicos trabalhando no disco, o baterista dos Brazas, o Edson. Então, havia uma empolgação com eles, eu lembro da empolgação dos caras em relação ao trabalho, né? Mas eu não me lembro dos técnicos, eu não tenho lembrança de que...
Foi várias pessoas foram lá vendo o nosso trabalho lá.
Tu diz no Vila?
Não, no estúdio. No Gazeta, no estúdio.
Ah, estúdio, Gazeta. É, aquele estúdio tradicional que tem lá na Paulista, que é uma faculdade, tem aquelas escadarias... Em...
Casper Libre, ali na Paulista, ali na Gazeta, né?
É, no Gazeta.
Essa foto que tá, o Gil ali, tá de touca ali. O dia que ele apareceu lá, ele tava com um roupãozinho. Até no boqueiro, disse, pai, melhor pra de calcinha ali.
O produtor do primeiro disco com vocês, quem foi?
O produtor, na realidade, o produtor era o Juvenal Oliveira, que foi o produtor do Wagner. Mas essa produção, ela ficou praticamente dividida com o Luiz Wagner, que foi um produtor informal, né?
É verdade.
Porque... na parte musical, ele conduzia praticamente tudo ali, né? E tanto é que o Wagner gravou, acho que de 12 faixas, ele deve ter gravado umas 9 guitarras. A gente fez os violões, mas as guitarras foram... Só que é o seguinte, ele entrou, eu me lembro que ele entrou para dentro do estúdio e ele só saiu na hora que ele gravou todas. Porque ele só mandava, larga aí, porque muita coisa ele foi improvisando. Ele não sabia nem o que ele ia fazer naquela música. Naquele momento ele ouvia a base e viu o que ele ia botar de efeito. Então foi uma atrás da outra. A capacidade do cara de gravar, de inventar, foi enorme, né, cara? Então, eu lembro, isso foi uma das coisas que eu lembro. E o falecido Branca também, que participou legal também. Acho que foi o Branca, deve ter... Ah, um cara que gravou com a gente, que é... Pô, o cara virou depois uma sumidade. Oswaldinho do Acordeon.
Olha só.
Mário, passou
gravou
um
duas.
Gravou
tudo. A rapaziada já dançou o baião. Essa aí ele gravou. E gravou a outra do... Gravou duas de acordeão. Outro cara, ele não era conhecido. O pai dele é que era o cara, né? O Pedro Sertanejo.
Sim.
É que era o cara que tinha nome, né, cara? E ele era o filho do Pedro Sertanejo. Depois, o cara estourou de uma maneira, né? O Joãozinho do acordeão.
E quem botou. Botou os metais foi no outro disco.
É. No segundo?
Maravilha. Alexandre, Nego Luiz, Mestre Si, eu peço licença para vocês agora. Nós precisamos fazer um pequeno intervalo aqui no programa e já voltamos com mais bate-papo aqui. Quilombo hoje recebendo Pau Brasil. Já voltamos.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 21h, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7.
Foi assim que avançamos nos últimos 4 anos.
Juntos.
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 E hoje, agradeço o apoio e o enorme carinho que recebi durante toda a campanha. Cada abraço, cada sorriso e cada aperto de mão renovou a minha esperança de seguir ao teu lado. No dia 27, vamos confirmar uma cidade ainda melhor e vamos fazer isso juntos.
Juntos. Melo, 15.
Coligação Estamos Juntos Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos.
Oi, gente, aqui quem tá falando é o Arthur de Faria, da Tum Toim, Toim Banda de Câmara. No domingo que vem, depois das eleições, a gente vai estar com o Flix, no Espaço 373. O Flix é um musical infantil baseado na obra do Ziraldo. Vamos lá comemorar o mês da criança. Começa às 5 da tarde, volta, pega a criançada e vai lá pro Espaço 373. A gente espera todo mundo lá. Ingresso pelo Simpla ou pelo WhatsApp 999-99-2315. Ou no local. Rua Comendador Coruja 373. Apoio FM Cultura.
Melo tá desesperado. Faz musiquinha pra atacar a Maria. Mas o povo não esquece que o Melo é o prefeito dos alagamentos e do governo dos maiores escândalos de corrupção da história de Porto Alegre. Com Ferrari apreendida, apartamento comprado com dinheiro vivo, computadores, livros e até réguas superfaturadas e a sua secretária presa. Até Melo sabe que Melo não dá mais.
Depois de dois shows com ingressos esgotados, estamos de volta com o tributo a Stevie Wonder. No Teatro Dan Higgs, dia 9 de novembro, sábado, às 21 horas. O show terá as participações especiais de Vermelho Vinil e do cantor Rodrigo Fishman. Ingressos à venda no Simpla. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
Tablado Andaluz apresenta Colores, um espetáculo flamenco pulsante, ensolarado e iluminado como a Andaluzia. Dia 1º de novembro, às 20h30, no Teatro da Unicinos, na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. Informações pelo Instagram Tablado Andaluz. Apoio TVE e FM Cultura.
Oi, gente, aqui quem tá falando é o Arthur de Faria, da Tum Toim, Toim Banda de Câmara. No domingo que vem, depois das eleições, a gente vai estar com o Flix, no Espaço 373. O Flix é um musical infantil baseado na obra do Ziraldo. Vamos lá comemorar o mês da criança. Começa às 5 da tarde, volta, pega a criançada e vai lá pro Espaço 373. A gente espera todo mundo lá. Ingresso pelo Simpla ou pelo WhatsApp 999-99-2315. Ou no local. Rua Comendador Coruja 373. Apoio FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite, recebendo aqui os remanescentes do grupo Pau Brasil, nos brindando aqui com suas histórias, suas músicas. Estamos com Mestre C, Nego Luiz e também o Alexandre, que está aqui com seu violão e punho aqui. Alexandre, pergunto a vocês agora como é que foi esse processo de retorno, porque em algum momento vocês estavam lá em São Paulo, enfim, e decidiram retornar a Porto Alegre. Como é que isso aconteceu?
Foi após o segundo disco, né? Que...
Segundo
disco. Eu já havia saído da banda lá em São Paulo mesmo, eu não sei se seguiu, mas em seguida já veio, todo mundo retornou. Eu sei que foi é um processo quanto tu não consegue. O primeiro disco, a gente abriu mão, saiu da Copacabana. A gente pediu as contas, porque eram 3 anos de contrato, saiu o disco, eles não divulgavam, não faziam nada. A gente foi lá e os caras acharam até e disseram: pô, mas uma banda nova, teve essa oportunidade, vai sair fora? Não, a gente vai embora. Porque não... E assim foi o segundo também. Não, quando não tem um trabalho, a gente vai te desiludindo, vai parando, né, cara? Não tem motivação para seguir, né, cara?
Motivação.
No caso, gravando, né?
Sim.
Então, da minha parte, eu já tinha saído antes, os guris seguiram, não sei, seguiram, mas se saiu. Então, a banda foi se diluindo.
Aos poucos.
Sim.
Mas havia, o resultado estava dando certo, assim, em termos de receptividade do público.
Houve receptividade, tanto é que virou cult, né? Os discos do Pau Brasil hoje em dia são cultuados. Sim.
Até internacionalmente, inclusive. Lá fora, tem muita gente do Japão, da Alemanha que...
Então, o que acontece? A receptividade houve, mas naquele instante, naquele momento lá, não houve uma, como é que se diz, uma divulgação. Se fosse nos tempos de hoje, com a internet, com toda, talvez tivesse um pouquinho mais de, sabe, de amplitude.
Vocês fizeram alguns programas de televisão, se apresentaram?
Fizemos. A gente fez alguns programas. Raul Gil.
Bolinha.
A gente fez os programas da época, quase todos, né? Então, mas era muito pouco. Houve um caso que a gravadora, a gente era muito amigo do Mussum. Uhum. Amigo do Originais de Samba, em geral. Sim. Como ele era destaque, porque estava nos Trapalhões, né? Eu fui com o Bedeu, eles designaram dois da banda para ir para o Rio fazer o trabalho de divulgação. Aí eu e o Bedeu fomos para fazer esse trabalho. Aí fomos em algumas rádios, fomos na Rádio Nacional, fomos César de Alencar, ainda peguei ele vivo, né? O programa de César de Alencar, uma lenda. Aí fomos até a Globo conversar com o Mussum. Chegamos lá, pô, o Mussum nos recebeu. Aí se perguntou, pediu para alguém, traz um, vê se tem lá na técnica um disco desses caras. Acharam lá um disco. Aí o Mussum, vamos lá. Foi lá, levou a gente para falar com o pessoal lá. Havia aquele programa da Bete Faria, que era o Brasil Pandeiro. Era isso, parece. E ela queria, e ele disse, quero botar esse cara no Brasil Pandeiro. Aí mostrou o disco. Não. Só que a gente não dá as passagens, né? Tem que ter uma roupa uniforme. Que aqui todo mundo tem. A banda tem uniformezinho. Tem que. Pô, voltamos a São Paulo empolgados, né? Pô, conseguimos. A gravadora não daria as passagens e não financiaria roupa. Quer dizer, o pior a gente conseguiu. Então ali tu já começa a ver que não tem como fazer. Se a gravadora não te dá esse empurrão, tu consegue o pior, penetrar e conseguir agendar. E sem botar um tostão, agendar sem botar um tostão, nem um jabá para poder entrar lá.
O Benício de Paula também era da gravadora, né?
Ele era nosso carro-chefe.
Exatamente. Tinha o Brasil Som Exportação, né? O Vango, né?
Ali tinha.
Ali tinha o Mocotó.
Ali era da
Copacabana.
Vanderlei Cardoso, os caras tinham os bambambam. Acho que tinha uma meia dúzia de grandão, né? Mas o Benito, até os funcionários falavam, né? O patrão. Era o homem que botava dinheiro na gravadora. Que vendia horrores,
né? Tu está certo, né? Se fosse hoje, seria uma... Hoje, o mundo tecnológico é diferente, né? Mas na época, o músico precisava, de fato, da gravadora, né? Esse apoio que a gravadora...
E, por incrível que pareça, a Copacabana, a gente era da Beverly, mas que era um braço da Copacabana. A Copacabana, por incrível que pareça, era uma das poucas que não era multinacional, que não vinha de fora. Pelo contrário, ela, em dois países, ela tinha filiais. Então, pô, ela tinha um cacife enorme, né, cara? De ter o próprio selo, dois selos, e ainda tem escritório lá no exterior, né? Então, para nós foi um prazer estar lá dentro daquela gravadora. Sim.
Chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma mulher. ó meu Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro. A aquarela começava assim: um surdo, um tamborim, um pandeiro, com a bênção do nosso Senhor do Bom Fim. A festa lá na Tia Ciata não tinha hora para terminar. E os negros, bem longe da chivada, brincavam até o sol raiar. Um negro, vindo de outro continente, misturou-se a nossa gente, sangue universal. E entre ritos e magias, entre lindas fantasias, nasce o carnaval. No Rio, no meio da brincadeira, surge um tal de Zé Pereira, com seu surdo muito original. O samba não é privilégio, nem se aprende no colégio. O samba não é privilégio, nem se aprende no colégio. Preta velha girando, segura a saia pra não cair. Desce toda vez samba e o refrão já vai aí. E o refrão dizia assim: o chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma roleta pra se jogar. O chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma roleta pra se jogar. Ó meu Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro. A aquarela começava assim: um surdo, um tamborim, um pandeiro, Senhor do Bom Fim. A festa lá na Tia Ciata não tinha hora para terminar. E os negros, bem longe da chibata, brincavam até o sol raiar. Um negro, vindo de outro continente, misturou-se a nossa gente, sangue universal. E entre ritos e magias, entre lindas fantasias, nasce o carnaval. No Rio, no meio da brincadeira, surge um tal de Zé Pereira, com seu surdo muito original. O samba não é privilégio, nem se aprende no colégio. O samba não é privilégio, nem se aprende no colégio. Preta velha girando, segura a saia pra não cair. Mestre do café e samba e o refrão já vai aí. Preta velha girando, segura a saia pra não cair. Mestre do café e samba e o refrão dizia assim: o chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma roleta pra se jogar. O chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma roleta pra se jogar. O chefe
A partir da década de 80, 90, a gente viu nascer aí vários grupos de swing, em Porto Alegre, inclusive, que tinham nas suas bases muitas músicas do grupo Pau Brasil, né? Então tinha lá Toque Sutil, Sabor de Mel, Contrato de Risco, enfim, o Pagode do Dorinho também, né? Como é que vocês viram esse momento?
Aí é um caso dos caras estão gravando músicas da gente, né? No caso,
exato,
dizendo, regravando.
Exato. Isso, regravando.
A gente fica feliz que é uma continuidade do trabalho. Tipo, essas novas bandas não vão deixar morrer aquilo, né? Porque senão as novas gerações que começam a curtir essas bandas, se eles não fazem isso, eles não vão ter oportunidade de ouvir o Pau Brasil, aquele trabalho vai para eles não existir. Então, no caso, eles voltando a regravando, dá continuidade ainda, dá mais uma sobrevida naquelas canções ali, né, cara?
Outra coisa, o Pagode Dorinho pegou o nome com as músicas do Luiz Wagner.
Do Luiz Wagner.
Naquele tempo,
o guitarrista dos Beatles.
Luiz Wagner.
Mas eles andaram gravando também o Não Deixa a Peteca Cair.
Isso.
O Tribo Guerreiro.
Sim. É então, que levantou ele.
É, os caras gravaram muita música. O que ajudou muito foi nós, a gente como compositor, foi gente como o Bebeto, na época, gravar Nego Olívia, minha e do Bedeu, em seguida gravar Minha Preta também da gente, enquanto o Pau Brasil estava lá, mas deu uma força de saber que essas músicas eram de alguém lá do Pau Brasil. Foi nessa época que ele gravou e o Bebeto conseguiu fazer sucesso com essas músicas, né, cara? Em seguida, então, o grande carro-chefe do Bebeto, para mim até hoje, é a música do Bedeu e do Léo, que é o Menina Carolina, indiscutível.
Carolina, né?
Ele não tem como ele.
A primeira gravada foi o.
O Franco.
Franco, pai dos guris
do KLB.
KLB.
Bah. Que é o baixista dos Brazas, com o Wagner, né?
Que bárbaro.
E é um empresário de. Depois virou um empresário de sucesso.
Sim,
de
falecido já, né?
Dupla sertaneja, né? E o protótipo do Carolina foi lá no. Como é o nome daquele lugar que a gente tinha nas domingueiras lá, na Princesa Isabel, lá o. Rajadinho.
Rajadinho, é.
A gente tinha um lugar lá que a gente se reunia nos domingos. O pessoal ia dançar, só que é o seguinte, era um combate de banda, né? Tipo assim, ó, tô eu, o Nego Luiz aqui e o Jorge ali sentado. Tem três tocando lá. Tá, vamos, agora os próximos é nós três. Eu pegava um bater, né? E a gente ia lá, os três lá desciam, e quando desciam, os caras já estão formando outros caras para fazer outro para entrar.
Sim.
Então entrou eu, o Bedeu e o Luiz Wagner. Fizemos um triozinho. Ah, agora vamos nós. Bedeu de bateria, o de baixo, o Wagner de guitarra. Ali o Wagner fez a introdução do Carolina do disco do Franco, que seria usado no disco do Franco. Quer dizer, fizemos ali uma oficina em cima da música do Menina Carolina. Aí ele mostrou, ele fez a introdução ali de guitarra, e aí ele falou, vai ser assim, assim. Aí tocamos ali a primeira vez, que o lance legal. Do Carolina.
Bom, então agora o grupo está retomando as suas atividades, foi neste ano, acho que foi em junho agora, a partir de um evento que o Carrasco fez, que foi o Festival da Cultura Negra.
A gente retomou até antes, né? Começamos a ensaiar antes, né?
Sim.
Assim, acho que foi assim.
Para o festival.
Não. Não, a gente começou a fazer independente.
Tambor, né? Nós tocamos no tambor, né? Aquele que... Na Ipiranga lá.
Ah, o Supá Poeste, mas já faz 2, 3, 4 anos.
Ali era o trio.
Ali era. É.
Aí trio.
Mas digo, agora o retorno com essa formação agora, e com 6 elementos e tal, foi agora, foi lá por abril, a gente começou a ensaiar. Mas um amigo do pessoal aí da casa Uptown, o cara queria fazer alguma coisa com a gente começou a se preparar para aquilo. Mas como não houve, aí o Carrasco nos convidou para fazer o evento que teve
Saldanha.
Na Saldanha. E ali foi o primeiro grande lance da gente, né? E agora vem esse do 512, que tem um grande lá no Acadêmico, com Dorinho, com Tonho Croco, com todo mundo, né?
Que maravilha.
Os 40 anos do Dorinho, né?
Que maravilha. Fico muito feliz com a presença, o aceito do convite, vocês virem até a Rádio Cultura, estarem aqui no programa Quilombo, aqui nos prestigiando com a qualidade do trabalho de vocês, com as histórias de vocês. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Deixo livre para que vocês façam as suas considerações finais e, antes de irem embora, tocar mais uma musiquinha para nós aí, por favor.
Caramba.
Uma musiquinha não, uma música para nós.
Vamos ver o que a gente pode fazer. Uma das mais, pode ser do segundo disco, então vou fazer a música do Bedeu e do Leleco, que eu gosto muito, que é o Muito Papo na Avenida.
Isso. Eu ando meio desligado, meio surdo, meio mudo. É muito papo na avenida, são muitos sonhos e mil ilusões. Muita gente quando passa e não vê corrente em meu portão. eu prefiro casa aberta. Eu sou um amigo do meu violão. Eu já pensei tantas coisas e em muitas poucas bocas eu fiz razão. É muito papo na avenida. São muitos sonhos e mil ilusões. É.
Que maravilha! Legal. Mais uma vez então, Mestre Si, Nego Luiz, Alexandre, muito obrigado por vocês terem vindo aqui à FM Cultura e participado conosco aqui do Quilombo de hoje.
Eu agradeço em nome do grupo aqui, do Pau Brasil, agradeço, né? Estamos voltando com garra, né? Uma coisa interessante que nós não acabamos de falar aqui, quando nós chegamos em São Paulo, nós morávamos numa...
Isso aqui tem que ressaltar, né? Assim. A gente morava numa pensão, e nessa pensão, 6 caras num quarto só.
3 colchões, 2 em cada colchão.
Quer dizer, é muita vontade. A gente abandonou casa, muitos de nós já com filhos, no caso eu, Bedeu, né? E vamos viver essa vida para tentar fazer alguma coisa pela música, pela nossa música, né? E aí a gente cozinhava, a gente fazia arranjo, Tanto é, um detalhe rápido. A gente compôs Minha Preta, eu e Bedeu. Quando voltamos numa manhã, de onde nós tocávamos, chegamos 6, 7 horas da manhã em casa, enquanto os guris dormiam, nós ligamos um gravador bem baixinho e a gente tocava quase sussurrando para não acordar os caras. Era tudo ali.
É a vontade de fazer, né?
É isso.
Enfim,
aí.
Tá certo. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui, então, com essa ilustre presença aqui do Grupo Pau Brasil, na FM Cultura. A técnica foi com Igor Lacerda, produção e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Um grande abraço e até mais.
Já me falaram que essa terra tem palmeiras, o sabiá de tão malandro até fugiu. Vê se segura essa linha, essa pauleira, essa madeira é a tal de Pau Brasil. Se é pra sambar, o bom é mesmo a sambara brasileira, sem se importar se essa enredo é de breca ou da fieira. Deixa pra lá, sem importar essa cultura estrangeira, deixa pra lá. Zero e cuti, zero é o bom, é samba de cuíque e frigideira. Sobe ao Brasil da passarada, no céu de anil, livres a poder voar. Nossas caunas, nossas perdizes, nossas raízes. Sobe ao Brasil. O sabiá de São Malandro até fugiu. Vê se segura essa lenha, essa pauleira, essa madeira é a tal de Pau Brasil. Já me falaram que essa terra tem palmeiras, o sabiá de São Malandro até fugiu. Vê se segura essa lenha, essa pauleira, essa madeira é a tal de Pau Brasil. Se é pra sambar, o bom é mesmo a sambara brasileira, sem se importar se essa virredo é de breca ou da fieira. Deixa pra lá, sem importar essa cultura estrangeira. Deixa pra lá, os very good, os very well, bom é samba de cuíque e frigideira. Salve ao Brasil!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.